O século XVI presenciou uma revolução religiosa sem precedentes. Pela primeira vez na história do cristianismo, uma reforma respaldada em interesses políticos e econômicos foi capaz de não só dividir a cristandade, mas de dar origem a um modo completamente novo de viver a fé, no qual o homem está no centro da religião. À frente desse processo encontra-se a figura polêmica de Martinho Lutero. Fala galera, bem-vindos ao podcast Café com História. Hoje vamos conhecer o homem por trás da Reforma Protestante, o monge agostiniano Martinho Lutero. Para uns, grande reformador, para outros, apenas um agitador que causou terrível confusão no cristianismo. Mas quem, afinal de contas, foi Martinho Lutero? Quais suas reais intenções, quem o influenciou, quais foram suas influências. Isso e muito mais será visto nesse episódio. Então, preste atenção e vamos embora. É importante sempre destacar o contexto da época, marcado pelo início da modernidade, né? As universidades possuíam um caráter crítico a partir do nominalismo, principalmente a influência de Guilherme de Ockham, e o movimento humanista aliado ao fascínio pela cultura greco-romana, e de forma mais clara se intensifica na Itália. A Itália que não só se torna uma questão comercial, né? Um berço do comércio, do renascimento comercial, mas também de um renascimento cultural, né? Então há aqui uma ascendência, uma superioridade italiana com relação a isso. Isso afeta também a igreja, que aos poucos viu um processo de viver um processo de corrupção, né? Corrupção, de infidelidade de padres, de papas que viviam uma vida totalmente fora do que o evangelho pregava. Então, tudo isso era o contexto ao qual Lutero estava inserido, no século XIV, XV e XVI. Mas a motivação para as mudanças pregadas por Lutero não estavam relacionadas a essa questão moral, né? Embora se coloque, né? Nos textos do próprio Lutero são colocados que a ideia é uma mudança doutrinal, tá? Então, ele não estava tão preocupado com essa questão moral, mas sim com a doutrina da igreja, né? E aí, adentrando no cenário alemão agora, né, saindo da Itália para a Alemanha, lembrando que eram dois países que ainda não existiam, né, existiam apenas estados independentes, a Alemanha de Lutero, por exemplo, era um conglomerado de principados e ducados que estavam insatisfeitos com o poder eclesial, né, o poder da igreja. E a universidade que Lutero estudou, né, a Universidade de Erfurt, possui uma forte influência do nominalismo de Ockham. Já que eu falei da Universidade de Lutero, vamos saber um pouco da sua biografia, né? Então, ele nasce em Aslaben, né, na Saxônia-Turíngia, né, hoje Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Ele era filho de um mineiro, né? Então, ele não era de uma família abastada, mas o seu pai, né, ele queria que um dos seus filhos, né, conseguisse realmente ascender na vida e trazer uma valorização na vida da família, né, para que a família realmente tivesse um filho, né, com um sobrenome da família famoso. Então, com 16 anos, a partir dos investimentos de seu pai, Martinho Lutero ingressa nessa universidade de Erfurt, onde ele estuda artes, leis, línguas e filosofia. Então, era um homem muito culto. Com 18 anos, ele já se tornou um brilhante aluno de advocacia, mas ele interrompe o curso de direito depois de um acontecimento bastante famoso na sua vida, em julho de 1505, que um momento de uma tempestade, em que ele foi atingido por um raio. E diante daquela situação de quase morte, ele temia que estava despreparado para estar diante de Deus. Ele clama a Santa Ana, ele intercede a Santa Ana, que é a padroeira dos mineiros e promete se tornar um monge caso sobrevivesse. Acontece, né, ele consegue sobreviver e 12 dias depois, Lutero, ele bate a porta do mosteiro dos agostinianos em Erfurt e se torna sacerdote em 1507, onde ele prosseguiu sua formação agora para padre, né, na Universidade de Wittenberg. Pois bem, não há dúvida de que Lutero era um homem extremamente culto. Para vocês terem uma ideia, ele lia Aristóteles a partir do original, a partir do grego. E ele falava, além do grego, o hebraico, o aramaico, e sabia com profundidade também o latim. Sobre a questão da universidade de Lutero, essa influência do nominalismo era algo muito forte nele, e o nominalismo tem um caráter antimetafísico, o que fez com que a sua questão teológica se tornasse muito confusa. A sua formação inacabada em advocacia tinha uma influência com relação à retórica, né, às técnicas de convencimento, bem como ao gosto das disputas que aconteciam nas universidades da época. É perceptível uma veia muito passional de Lutero no que diz respeito à questão religiosa, como nos mostra o episódio do raio, né? Alguns historiadores dizem que ele foi acertado pelo raio, outros disseram que apenas o temor de fato tomou posse dele, ele não chegou a ser atingido, mas o temor e o pavor diante daquela situação de morrer, de estar diante de Deus, da justiça de Deus, o fez repensar sua vida e prometer que sim, que ingressaria no mosteiro. E assim ele fez, mesmo com os amigos questionando e fazendo com que ele decidisse por tomar outro caminho e sem o consentimento do pai, ele acaba entrando na ordem dos agostinianos e ele, depois de 2 anos que entra na ordem, há um desenvolvimento, há uma ascensão na questão acadêmica dele. Ele se torna, em 2 anos, após a sua entrada, doutor em Sagrada Escritura na Universidade de Wittenberg. Então, percebam que houve, de fato, uma facilitação, e aí eu não estou dizendo que Lutero não era culto, não era inteligente, acabei de dizer isso, mas a questão do ingresso no convento e o rápido desenvolvimento com relação à sua figura de doutor na academia fez com que ele criasse dentro de si um orgulho, tá? E aí ele começa a cada vez mais adentrar-se sobre polêmicas, né, de ordem religiosa, de ordem teológica e também de ordem política, como nós vamos ver mais à frente. Em 1510, Lutero ele visita o Vaticano e essa experiência vai ficar muito marcada na vida dele, porque ele tem um contato com as indulgências, né? As indulgências, que era uma prática na igreja desde o início, né, dos séculos, e que basicamente as indulgências era a remissão total ou parcial da pena, né? Ou seja, a remissão dos pecados. Então, se a pessoa morresse, ela já iria para o céu. O que acontece é que depois, né, no período da Idade Média, vai haver um abuso com relação às indulgências, né? E existia uma frase muito famosa aos quais os pregadores da época usavam, né? Que a frase é assim: que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Então você pagava, né, ao padre, pagava à igreja para receber esse indulto, para receber essa salvação. E aí você colocava uma moeda para uma pessoa que morreu, seja seu avô, seu pai, sua mãe, e aí, segundo esses pregadores, né, segundo, né, esses doutrinadores, essa pessoa ela iria para o céu. Então, uma prática indevida que começou a ser cada vez mais expandida na Europa. E Lutero teve contato com essa situação das indulgências, o que o faz começar a escrever sobre isso. Em 1513, ele teve uma experiência em seu quarto, chamada Experiência da Torre, em que ele, recordando sobre a ideia de justiça de Deus e lendo o Novo Testamento, ele encontra aquela citação que o justo vive pela fé. Então, a doutrina da sola fide, ou seja, que o cristão só precisa da fé para a sua salvação, começa a se enraizar no pensamento luterano. E em 1517, aí é o auge realmente da reforma, no sentido de início da reforma protestante, as 95 teses que são escritas no dia 31 de outubro e enviadas ao bispo de Mainz. Aquela ideia de que Lutero pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg é uma ideia errada, é uma ideia falsa. Isso nunca aconteceu. Na verdade, ele escreveu um texto todo em latim, não foi em alemão, foi em latim, criticando a questão da venda de indulgências. Inclusive, o texto falava justamente sobre isso, o debate sobre o valor das indulgências. Ah, é interessante destacar que o Papa não ligou, né? O Papa não deu importância, não deu relevância para esse escrito de Lutero, mas de alguma forma, devido à questão da imprensa, né, de Gutenberg naquele período, a prensa e a imprensa, né, fizeram com que houvesse uma divulgação desse texto de Lutero e as pessoas aos poucos começaram a defender essas ideias de Lutero, principalmente os políticos da época. Né? Então, é importante destacar já essa visão política de Lutero que o fez, até certo ponto, manter-se fiel às suas ideias. Eu falei que o Papa, né, a Igreja, não deu tanta importância, não deu relevância àquilo que Lutero tinha escrito, criticando a questão das indulgências, mas devido à divulgação dessas ideias de Lutero por meio da imprensa, nas 95 teses, houve a Dieta de Worms em 1521, que foi convocada pelo imperador Carlos V. Para explicar rapidinho, a dieta não é isso que vocês estão pensando. Tá? A dieta era uma assembleia, acontecia com os príncipes, os duques, o imperador, para discutir assuntos do reino, né? O Sacro Império Romano-Germânico que existia naquele período. Então se discutia questões administrativas, questões políticas, questões religiosas, como era o caso de Lutero. E Lutero ali apresenta suas ideias e, diante de Carlos V, ele diz que poderia até abrir mão de alguns dos seus escritos, mas outros ele não abriria mão. E Lutero, ele leva a sua primeira paulada aqui, né, porque ele é condenado proscrito. Proscrito quer dizer o seguinte: quer dizer que quem quiser matar pode matar, ele está fora do reino, ele não é mais considerado bem-vindo no reino, então ele tem que, obviamente, pedir exílio, né? Dentro de um contexto já em que o poder secular já o condena, o Papa Leão X já vai também tomar uma decisão contrária às teses de Lutero, e aí ele já tinha sido banido do poder secular, e o Papa dá uma chance para Lutero, né? O Papa escreve uma primeira bula que não é essa bula de remédio que vocês estejam pensando, mas uma bula é um documento papal, né? Uma encíclica, é algo que o Papa escreve sobre determinado assunto, determinado conteúdo da fé, e que a primeira bula era a seguinte, né? Se arrependa e volte. Então, mandou a real para Lutero, né? Mas Lutero, ele diz que não, não vai abrir mão da sua visão teológica, doutrinal, e aí a segunda bula, o Papa escreve, você está excomungado, você está fora da igreja. E aí Lutero já estava proscrito, estava fora do império, também estava fora da igreja em 1521. Lutero faz o seguinte, ele faz uma fogueirinha e queima esses documentos da igreja. Então, diante dessa situação, a gente tem que pensar como é que esse cara conseguiu ficar vivo, né? Sendo perseguido tanto por inimigos dentro do império, quanto pela própria igreja. A questão é que Lutero tinha costas quentes, ele tinha um cenário político que o favorecia. Então, essa visão da crítica e da polêmica com relação às indulgências levou ele a ter defensores, como é o caso do príncipe, né, Frederico III, que foi um grande zelador, um grande protetor de Lutero. Então, assim, de forma não premeditada, Lutero se tornou, aos olhos do povo, como que um porta-voz de uma indignação geral que se sentia na Alemanha com o um número excessivo de impostos e taxas reclamadas pela Cúria Romana. Então, um sentimento aqui anti-romano que já existia. Então, por isso, não seria errado dizer que essa revolta de Lutero só tomou as proporções que tomou por ter surgido em um momento oportuno, quando a indignação popular, fermentada com uma ideia nacionalista e útil aos interesses de algumas elites, dos príncipes e dos duques, contra o escoamento de dinheiro, a saída do dinheiro em direção ao sul, em direção a Roma, era capaz de dar força a um movimento religioso de oposição à igreja. Então, dentro desse contexto aqui, não havia só interesses teológicos, mas políticos e econômicos, como eu tinha colocado no início do podcast. Então, havia aqui uma mistura explosiva que faria com que essa reforma na Alemanha, há tempos que já vinha caminhando para isso, né? Já havia um desejo. Então, sob a guia, sob a tutela de Lutero, e com o apoio desses príncipes alemães, numa completa reformulação da doutrina cristã, e por isso o objetivo da criação de uma igreja local. Lutero não teria feito muito, né? Isso é óbvio que isso não teria acontecido, toda essa reforma não teria acontecido se as suas propostas não encontrassem um eco favorável no ânimo popular e nos interesses das pessoas, com poder para lhe oferecerem esse respaldo, né? Essa defesa necessária. Ainda sobre essas questões políticas, depois que Lutero ele vai num caminho sem volta, né? Depois da excomunhão, depois de ser proscrito, ele começa também a discutir assuntos dessa ordem política. Já que os príncipes, os camponeses, né, as pessoas que o apoiavam, ficavam indagando sobre determinados assuntos, como deveria agir, como por exemplo é o caso da usura, né? A usura é considerada um pecado pela igreja na época, né, que é justamente essa taxa cobrada acima do valor superior, né, no limite máximo permitido legalmente. Aí Lutero fala o seguinte, né, com relação à usura, ele vai mesmo na linha de São Tomás de Aquino. Até determinada quantia é considerado legal, né? Mas passando, né, essa taxa se tornando um pouco superior, essa cobrança se tornando injusta, já se torna de fato algo condenável. E três ideias, né, de Lutero são altamente condenáveis: o antissemitismo, a sua relação de ódio perante os turcos, né, no caso os muçulmanos, e também os camponeses, que vai ser o último ponto que nós vamos ver nesse podcast, né. Começando pelo antissemitismo, né, ele de início Lutero ele tem uma visão conciliadora, ele acredita que é possível converter os judeus. Quando ele vê que a coisa não é bem assim, que não vai haver conversão, ele parte para o radicalismo. Então ele fala de como o ódio mesmo aos judeus, né, dizendo para queimar sinagogas, para fechar escolas, né, para os judeus de fato serem perseguidos, serem expulsos da Alemanha. E isso é uma visão clara que influenciou uma galerinha lá no século XX, né, no nazismo, na Alemanha, que usou essas teses de Lutero para endossar o seu antissemitismo. Os turcos, no caso os muçulmanos, ele de início também tentou conciliar, né? A ideia de que ele escreveu, chegou a escrever, chegou a citar, inclusive, o Alcorão em seus escritos. Mas quando ele viu que os muçulmanos não iam se converter, ele disse a mesma coisa com relação, né, aos judeus. Então, matem, decapitem, persigam, expulsem. Então, havia aqui uma radicalidade em Lutero na questão política. E a questão dos camponeses é a questão mais forte com relação à influência política de Lutero, já que naquela época, né, essa questão dos camponeses era algo que relacionava tanto príncipes alemães quanto a parte pobre, e os dois apoiavam Lutero. Então, aos poucos, né, os camponeses começaram a lutar, a protestar por melhores condições de trabalho, já que existia de fato uma grande exploração por parte dos príncipes, dos ducados, e pedia-se sempre a sugestão, a palavra, a busca por um conselho de Lutero, que era, no caso, alguém que escutaria principalmente o clamor dos camponeses. Então, de início, ele escreve uma carta, né, uma exortação, tentando conciliar a questão dos camponeses, fazer com que eles e os príncipes entrassem em uma busca por conciliação. Então, uma exortação à paz é justamente é o nome da exortação que ele escreve, né, dessa resposta de Lutero. E ele acreditava que, de fato, os camponeses estavam lutando por algo legítimo, mas não deixava também de repreender o fato como eles estavam lutando, né? Já que eles estavam quebrando coisas, eles estavam tomando muitas vezes um ar de anarquismo, e tudo isso era colocado dentro de um contexto de conciliação, né? Mas, diante dos massacres perpetrados continuamente pelos revoltosos, Lutero se viu instado a dirigir-se outra vez aos príncipes alemães, e aí de uma maneira violenta e completamente agressiva. E ele escreve uma obra chamada Contra as Hordas Assaltantes e Homicidas dos Camponeses, escrita com uma dura retórica, em que Lutero não só autoriza, como exorta os príncipes a matarem, a decapitarem os camponeses da forma mais cruel possível. Os camponeses que tinham por Lutero um profundo respeito, e Lutero chama esses camponeses de cachorros danados, né? Com o pretexto de que isto não era só um dever, mas uma obra agradável a Deus. A revolta, com efeito, foi afogada com sangue entre maio e junho de 1525. Milhares de pessoas morreram, né? Cerca de 100 mil pessoas morreram, vítimas da brutalidade que teve como líder, né, teve como encabeçador, né, dessa resposta dos príncipes, Martinho Lutero. Então, claro que Lutero teve várias ideias condenáveis, e esses três aspectos aqui, o antissemitismo, o ódio aos turcos e aos camponeses, fizeram que Lutero ele se tornasse uma figura emblemática, polêmica e odiada por muitos. Então, galera, já chegando à conclusão, desse podcast sobre Martinho Lutero, algumas considerações finais com relação a tudo aquilo que a gente já viu, né, e discutiu nesse podcast. Então, Lutero ele morre em 18 de fevereiro de 1546, e ele deixa uma herança de doutrinas controversas, claro, contrariando vários aspectos com relação à visão sacramental da Igreja, né, no momento em que ele tira vários sacramentos, tira alguns livros considerados canônicos também da Igreja. Ele também cria a doutrina da livre interpretação das Escrituras, como também a ideia da sola fide, que é um dos princípios básicos do protestantismo, em que depois de Lutero vários outros, né, que tiveram a influência direta dele, como Calvino, como o próprio Henrique VIII, que foi colocado no podcast anterior a esse, formaram o que hoje nós conhecemos como o protestantismo e essas várias correntes fragmentadas do cristianismo. Então, esse é o Lutero, né, o Lutero teólogo, o Lutero histórico, político. As questões interessantes a gente perceber como a questão cultural e como a questão da sua vida, a sua infância, a sua formação enquanto universitário, a sua formação enquanto padre e até certo ponto as suas críticas positivas, sim, dentro de um contexto em que a igreja era abusiva, fizeram com que ele, fato, realmente tivesse uma amplitude e as suas ideias fossem divulgadas pela Europa, mas aos poucos ele se perdeu naquilo que ele colocou, né? Porque a sua doutrina se torna também, devido à influência política, uma doutrina usada com fins escusos, né? Então, práticas condenáveis, como é o caso do antissemitismo, terríveis, polêmicas e acusações, que pesam sobre ele, como um dos fatores de terem ocasionado a morte de tantos camponeses, que lutavam por condições melhores de vida. Mas Lutero, para uns, um herói, para outros, um louco, um assassino, um genocida, por considerar que ele foi responsável pela morte dos camponeses, mas sempre uma figura polêmica, a qual a gente deve sempre revisitar e aprofundar os temas. A gente fica por aqui, pessoal. Quem quiser seguir no Instagram o nosso podcast, o endereço é @cafécomhistoria2020. Vou colocar o link também aqui na descrição. Até a próxima, tá? A gente finaliza aqui, a questão tanto da reforma protestante, nós vimos na aula passada, como a figura de Lutero. E daqui a uma semana tem mais podcast. Devido à correria, muitas vezes não dá tempo de gravar, mas a gente consegue um tempinho de vez em quando para conseguir uma gravação de algum assunto interessante trazer para vocês. Um abraço e se cuidem!